Senhoras e senhores deputados, vamos passar à segunda parte da nossa reunião. Portanto, peço que ocupem os respectivos lugares. Em relação ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, não dispomos de informações. Passamos para o segundo grupo, para o segundo ponto, e dou a palavra à senhora deputada Eva Brás Pinho para não está há de chegar. Então vamos passar ao ponto seguinte. Ponto 3, nomeação de deputado autor de parecer no âmbito de iniciativas europeias. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho cria o Europa Global. Cabe ao PSD a indicação do autor do parecer. Não sei se o Sr. Deputado Ricardo Carvalho vai já querer indicar ou o Sr. Deputado Regina Bastos, não sei.
Sr. Presidente, se pudéssemos esperar colocar na ordem de trabalhos para o último, para ver se o deputado
Muito
Paulo
Muniz... Muito bem, ou então apresentarei, pode...
Se não apresentarei o relatório, caso ele não esteja presente.
Não, isto aqui é para indicar, para indicar só o nome. Se não tem, pode indicar
desculpa, pensava que estávamos... indicaremos oportunamente, por e-mail.
Muito bem, fica registado. Ponto 4, apreciação e votação de pareceres da CAI no âmbito de iniciativas legislativas, proposta de lei número 37 do Governo, que aprova o Orçamento de Estado para 2026, e agora o autor do parecer é o Sr. Deputado António Mendonça Mendes, que não vejo presente, mas é o Sr. Deputado Eduardo Pinheiro que vai fazer a apresentação. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todas as senhoras deputadas e os senhores deputados. De facto, o Sr. Deputado António Mendonça Mendes não pode estar hoje presente. E, portanto, normalmente depois temos intervenções a agradecer ao autor do parecer. Eu começo por aí a agradecer o trabalho do deputado António Mendes Mendes e tentarei apresentar de forma sucinta. Como sabem, é relativa à proposta de lei que aprova o Orçamento do Estado para 2026. Dito isso, a proposta de lei, como sabemos, deu entrada na Assembleia da República a 9 de novembro de 2025. Tendo sido admitida e remetida precisamente para a Comissão de Assuntos Europeus para a emissão de parecer, isto no que diz parte respeitante à sua competência e razão da matéria, tendo o signatário sido designado, neste caso o deputado António Mendonça Mendes, para a elaboração do parecer. Por isso mesmo, o presente parecer incide exclusivamente sobre as áreas do Orçamento do Estado para 2026, que integra o âmbito da competência material da Comissão de Assuntos Europeus. A discussão da generalidade da proposta de lei encontra-se agendada para as reuniões de plenário da Assembleia nos próximos dias 27 e 28 de outubro e, como é de conhecimento de todos, seguir-se-á a apreciação na especialidade. No que diz respeito aos considerandos, que começava pelo contexto económico internacional, e a proposta do Orçamento do Estado para 2026 assenta nas seguintes premissas de contexto internacional. Em primeiro lugar, em 2026, o crescimento económico mundial permanece estável, apesar do impacto das tarifas no mercado internacional. E, em segundo lugar, existirá uma maior divergência da orientação da política monetária entre os dois lados do Atlântico, com a aproximação do fim de ciclo das descidas das taxas de juros do Banco Central Europeu. No que diz respeito ao contexto nacional e ao cenário macroeconómico, subjacente à proposta, o cenário macroeconómico subjacente à proposta do Orçamento do Estado atualiza a previsão de crescimento do PIB para 2025, situando o crescimento em 2%, portanto uma desaceleração face a 2024, que era 2,1%, e também uma revisão em baixa em 0,4 pontos percentuais face ao cenário subjacente ao relatório anual de progresso apresentado no passado mês de abril. Antecipa-se a desaceleração do crescimento do investimento privado e, por outro lado, a manutenção do ritmo de crescimento do consumo público face a 2024. Ao nível do mercado de trabalho, o cenário macroeconómico antecipa um crescimento do emprego de 0,9%, cerca de metade do estimado para o ano anterior, com a taxa de desemprego, neste caso, a cair para 6%. O cenário macroeconómico prevê que a economia portuguesa tenha uma capacidade de financiamento face ao exterior de 3,1% em 2025, apontado para um valor de 3% em 2026, justificado pelo Governo com a evolução da balança comercial, que reflete uma maior execução de fundos europeus. Mudando de ponto relativamente à governação económica da União Europeia e o Orçamento Verde, dizer que concomitantemente à entrega da proposta de lei do Orçamento de Estado para 26 na Assembleia da República, o Governo entregou também à Comissão Europeia o Plano Orçamental de Médio Prazo. E referir que no quadro dos compromissos ambientais e climáticos, o Governo português incluiu o relatório do Orçamento no Orçamento, um capítulo específico relativamente ao Orçamento Verde, com a indicação da despesa favorável e não favorável aos objetivos climáticos e ambientais. Passando para o terceiro ponto, no que diz respeito a programas orçamentais, políticas públicas setoriais, o Governo indica como objetivo de política o reforço do papel de Portugal na Europa, o que passa por manter o contributo ativo nos principais temas da agenda europeia e bilateral. Aqui vou ser um bocadinho mais exaustivo. Neste quadro, o Governo destaca as negociações do próximo quadro financeiro plurianual, que ainda há pouco falávamos, incluindo as matérias de defesa e as matérias de segurança, as negociações e a preparação da União Europeia para o alargamento, com especial destaque para a adesão da Ucrânia, a diversificação dos parceiros comerciais da União Europeia com vista a reforçar a sua autonomia estratégica, e o que destacava a conclusão do acordo Mercosul, o fortalecimento das relações com os países do Mediterrâneo, contribuir ativamente na execução de estratégias europeias nas áreas do mercado interno, digital e de segurança económica, na construção tempestiva da União de Poupanças e Investimentos e, bem assim, na política de simplificação administrativa e da regulamentação europeias. Também a reforma do Sistema Europeu Comum de Asilo, a promoção das comemorações dos 40 anos de adesão de Portugal às comunidades europeias, e no plano bilateral merecerá destaque o reforço das nossas relações com diferentes países europeus, e aqui incluímos também aqueles que não pertencem, ou incluem também aqueles que não pertencem à União Europeia. Acrescentar ainda que no âmbito da orçamentação por programas, os assuntos europeus encontram-se incluídos no P1, na Política Externa e Assuntos Europeus, e têm uma previsão de despesa de 92 milhões de euros. No que diz respeito aos fluxos financeiros com a União Europeia, a previsão apresentada é de crescimento reduzido das transferências de Portugal para a União Europeia, uma variação positiva de 22 milhões de euros, e, em sentido inverso, as transferências da União Europeia para Portugal apresentam um crescimento de 4.700 milhões de euros, que representa mais 91,8%. Face à estimativa de execução de receita do ano de 2025. E esta subida justifica-se fundamentalmente pela receita associada ao PRR, ao Mecanismo de Recuperação e Resiliência, ao PT 2030 e também ao PEPAC 2023-2027. Dito isto, em 2026 o saldo global de fluxos financeiros entre Portugal e União Europeia deverá ser positivo, em cerca de 7 mil milhões de euros, um acréscimo de quase 5 mil milhões de euros face à estimativa para 25. Dizer também que o deputado, autor do parecer, exime-se nestas sedes exprimir a sua opinião e acrescentar que o autor considera que a proposta de lei referente ao Orçamento do Estado para o ano de 2026 reúne os requisitos constitucionais e regimentais exigidos para ser discutida e votada em plenário e, por isso, propõe-se que o presente parecer seja submetido à Comissão de Orçamento de Finanças e Administração Pública. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Está aberto o debate. Não tenho pedidos de palavra. Portanto, podemos passar já à votação. Sra. Deputada Regina Bastos, faça favor, tenha a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer a apresentação deste parecer por parte do colega que substitui o relator e dizer que nós acompanhamos porque está, na verdade, a acompanhar também aquelas que são as linhas mestras do orçamento. Agradeço mais uma vez a apresentação do relatório.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Correia, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Também agradecer ao Sr. Deputado Eduardo Pinheiro a apresentação do relatório elaborado pelo Sr. Deputado António Mendonça Mendes, dizer que acompanhamos este relatório dentro de todas as especificações que o Sr. Deputado aqui apresentou. Iríamos destacar algumas, como a governação económica da União Europeia e a tentativa do Governo para salvaguardar a sustentabilidade da dívida, dívida essa que a projeção para 2026 subjacente ao Orçamento de Estado aponta para uma redução em 2,4 pontos percentuais, e isso é bastante significativo, e também no que concerne às práticas e aos programas orçamentais setoriais relativos também à nossa Comissão, a todos aqueles que o Sr. Deputado exaustivamente, como disse, destacou, acompanhamos, e por essa razão nada temos a obstar relativamente a este relatório. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eduardo Pinheiro, faça o favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para agradecer as palavras, mas, na verdade, o mérito é essencialmente do deputado António Mendonça Mendes, sendo um tema que ele gosta particularmente, certamente que o fez com muito gosto.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos então passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Obviamente, transmito as felicitações ao relator do parecer, ao deputado António Mendonça Mendes, e agradeço também ao Sr. Deputado Eduardo Pinheiro ter feito a apresentação também muito clara desse parecer. Passamos ao ponto 5, apreciação e votação de pareceres da CAI no âmbito também de escrutínio de iniciativas europeias. E sobre a proposta de decisão do Conselho relativa ao sistema de recursos próprios da União Europeia, tal, tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Fazenda, que é o autor do parecer. Faça a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este parecer, conforme já foi referido, incide sobre uma proposta de decisão do Conselho relativamente aos recursos próprios da União Europeia, que aliás aqui foi abordado precisamente pelo Sr. Professor João Leão, do Tribunal de Contas Europeus, sobre a importância dos recursos próprios da União Europeia. Esta iniciativa, no fundo, visa dotar a União Europeia de um sistema de financiamento mais sustentável e mais transparente, preparar, no fundo, a União Europeia para os próximos desafios, e para isso apresenta novas categorias de recursos próprios e introduz e reforça outras e revê outras que também já existiam. Por um lado, os novos recursos ou as novas categorias incidem nos seguintes pontos. 1. Sistema de comércio de licenças de emissão. Em segundo lugar, um mecanismo de ajustamento carbónico fronteiriço, também como um recurso aqui a ser reforçado, e também um recurso próprio baseado nos resíduos próprios, nos resíduos eletrónicos. Um quarto recurso baseado num imposto especial de consumo sobre o tabaco, aqui aplicando-se uma taxa de mobilização de 15% sobre as receitas provenientes dos impostos mínimos harmonizados sobre tabacos manufaturados e novos produtos relacionados. E, por último, um recurso próprio para a Europa, proveniente das sociedades, centrado nas empresas da União Europeia ou de países terceiros com filial estável na União Europeia, com um volume de negócios líquidos superior a 100 milhões de euros. Para além disto, destes recursos próprios, são propostos ainda ajustes específicos no que concerne a resíduos de embalagens de plástico não reciclados e aos recursos tradicionais, nomeadamente direitos aduaneiros, passando os Estados-membros a reter apenas 10% das receitas de cobrança, que atualmente se situam em 25%. E por isso, estes 5 novos recursos próprios e outros elementos do pacote de recursos próprios irão gerar, conforme aqui já foi sublinhado na audição anterior, receitas na ordem dos 58,5 mil milhões de euros por ano. Para além disto, esta iniciativa propõe ainda um mecanismo extraordinário para dar resposta a futuras crises e, por isso, no fundo, nós estamos perante uma transformação significativa do modo como a União Europeia vai financiar o seu orçamento no futuro. Este parecer que elaborámos tem por base, naturalmente, aquilo que é também o relatório da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, e quero também saudar o seu autor, o deputado Miguel Costa Matos, e que, em razão dessa matéria, é elaborado esse relatório, e é um relatório que nós subscrevemos e que aponta, faz uma análise exaustiva da matéria que está em apreciação, dos recursos próprios, e que, nessa medida, também conclui e apresenta algumas recomendações e que nós aqui também materializamos neste parecer. E, portanto, em face de tudo o que foi exposto e atento ao relatório da Comissão de Orçamento e Finanças, aquilo que concluímos é que a presente iniciativa pode suscitar dúvidas quanto à sua conformidade com os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, e porque é uma discussão que ainda existe no próprio seio da União Europeia, relativamente aos pontos que aqui falámos, designadamente a criação de novos impostos, se é reserva ou não exclusiva dos Estados-membros, portanto essa é uma matéria que está em discussão aberta, e por isso mesmo, em face disso, consideramos que deve ser acionado o mecanismo de escrutínio previsto no artigo 2º da Lei nº 43/2006, de 25 de agosto, devendo naturalmente ser solicitado ao Governo o envio da informação, análise e petição previsto no número 2 do mesmo artigo. E por isso, o que no fundo não é um parecer desfavorável, é apenas um parecer que dá conta daquilo que são os recursos próprios, mas que chama a atenção e que alerta para situações que devem ser objeto de maior escrutínio, de maior esclarecimento e que, em primeira linha, o próprio Governo deve esclarecer para que possamos emitir um parecer ainda mais sustentado e informado. Por isso era este parecer que tínhamos a apresentar. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Está aberto o debate. Não tenho pedidos de palavra. Os seus deputados não são obrigados a usar a palavra, se não quiserem. O Sr. Deputado Ricardo Carvalho tem a palavra, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer ao colega deputado Nuno Fazenda a elaboração do presente parecer. Eu gostava de introduzir aqui duas questões que nos parecem relevantes, uma vez que o PSD na Comissão de Orçamento e Finanças votou contra o parecer então apresentado, basicamente porque tem a ver com a questão se o COR se constituía como uma contribuição anual ou como o imposto. Esta questão não está devidamente esclarecida, daí na redação o PSD não ter acompanhado, porque falava-se na criação de um imposto, sabendo ainda nós que está por decidir se trata da criação ou não do imposto, devendo nós aguardar o parecer dos serviços jurídicos do Conselho. Dito isto, e isso tem a ver com o parecer aqui hoje apresentado, porque nós estamos neste parecer a subscrever, ou seja, tendo o PSD votado contra, eu não poderemos, se mantemos aqui a subscrição na íntegra, nós não poderemos votar a favor, ou seja, ou definiríamos aquilo que subscrevemos, ou então, se for a subscrição na íntegra, não poderemos acompanhar. Por isso é que eu acho que poderíamos rever aqui esta redação. Dito isto, para nós não nos suscita dúvidas na questão do princípio da proporcionalidade e da subsidiariedade, não nos suscita dúvidas. Aliás, o único país até agora que iniciou o processo de escrutínio e concluiu o processo de escrutínio foi Espanha, e pronunciou-se pelo princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade. Por isso é que no parecer não deveríamos colocar que se suscitam dúvidas relativamente a este princípio, ou seja, a nossa Comissão deve dizer se se cumpre ou não se cumpre. O que não invalida que se inicie depois um mecanismo de escrutínio. Ou seja, esta era a minha questão. Ou seja, não iremos votar contra, iremos nos abster, mas era bom que não ficasse aqui suscitar dúvidas quanto à sua conformidade dos princípios. Ou cumpre ou não cumpre. Cumprindo ou não cumprindo, pedimos o escrutínio. Apenas isso. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Fazenda, deseja responder? Ai, o Sr. Sr. Deputado Pedro Correia, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. No que toca a este relatório, agradecer a elaboração e a apresentação sucinta ao Sr. Deputado Nuno Fazenda. E relativamente à parte final, a presente iniciativa deve ser realmente enviada para escrutínio e, portanto, tal como fizemos na COFAP, votando a favor, acompanharemos esse voto a favor. No que toca à questão levantada pelo Sr. Deputado do PSD, pois aí o autor do parecer e a bancada do PS poderão dar primeiro essa resposta para depois tentarmos compreender como vai ficar a elaboração final do texto. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora sim, então, Sr. Deputado Nuno Fazenda, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer também aquilo que é a apreciação dos diferentes grupos parlamentares. Apenas sublinhar que em nenhum espaço nós dizemos no nosso parecer que não há um cumprimento. Apenas dizemos aquilo que a própria União Europeia, ela própria, refere e enaltece, que existem dúvidas sobre este e é, aliás, um tema controverso. E por isso mesmo até a Espanha também iniciou um processo de escrutínio, porque não teria iniciado esse processo de escrutínio se não houvesse também dúvidas sobre a matéria. E, por isso, nós consideramos que, não nos opondo e não sendo contra, temos que colocar a questão como ela deve ser, na nossa perspectiva, que é, haja mais esclarecimento e suscitam-se dúvidas, e é por isso que se deve acionar um escrutínio, porque se nós solicitamos na linha B que deve ser acionado um mecanismo de escrutínio, só solicitamos o seu acionamento porque há dúvidas, porque se não houvesse dúvidas, nós não escrutínio não pedíamos essa apreciação. E por isso, agradecer uma vez mais o tempo dispensado e muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O PSD. Portanto, o parecer foi aprovado com os votos dos Grupo Parlamentar do Chega e do PS. Felicito o Sr. Deputado Nuno Fazenda pelo resultado obtido e pelo trabalho realizado. Proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece o apoio da União ao espaço Schengen, na gestão europeia integrada das fronteiras e à política comum de vistos para o período de 2028-2034. E dou a palavra ao autor do parecer, o Sr. Deputado José Dias Fernandes, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. De acordo com as disposições legais aplicáveis ao acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo de construção da União Europeia, assim como a metodologia do escrutínio das iniciativas europeias, a 541 proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece o apoio da União ao espaço Schengen, a gestão europeia integrada nas fronteiras e à política comum dos bichos para o período de 2028 a 2034, foi enviada à Comissão competente em razão da matéria, a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, que emitiu o seu relatório atempadamente. A presente proposta visa estabelecer para o período de 2028 a 2034 o apoio da União Europeia ao espaço Schengen, a gestão europeia integrada nas fronteiras externas e à política comum dos bichos. Isto é, pretende assegurar o bom funcionamento do espaço Schengen sem controles internos, reforçando a sua governação, apoiando a gestão europeia integrada nas fronteiras externas, em cooperação entre a Guarda Europeia das Fronteiras e Costeira, Frontex, e as autoridades nacionais. Parte do embasamento para a proposta passa pelas mudanças do contexto geopolítico europeu, as ameaças às seguranças e a necessidade de detectar a imigração irregular, criminalidade transfronteiras e instrumentalização da imigração como arma para que sejam combatidas. Vale ressaltar que esta iniciativa é um dos três instrumentos financeiros que acompanham a execução do Pacto em matéria sobre imigração e asilo, incluindo triagem, gestão de asilo, imigração e a reserva anual de solidariedade. Sob os princípios da solidariedade, a proporcionalidade da Comissão competente em razão da matéria concluiu que ambos estão respeitados nesta proposta de regulamento, conclusão que é acompanhada neste parecer. Sobre a minha opinião, enquanto deputado autor do presente parecer, a União Europeia tem vindo a reconhecer a necessidade de reforçar a segurança da Europa face aos desafios e ameaças que cercam cada vez mais o território europeu. Assim sendo, um maior controle das fronteiras torna-se fundamental na medida em que protege o território da entrada de elementos que possam constituir uma ameaça à segurança interna e à sustentabilidade das instituições e à liberdade dos cidadãos. Assim sendo, A presente proposta faz parte de um conjunto de medidas que visam executar a estratégia europeia para responder às pressões migratórias e aumentar a segurança, neste caso em concreto, aumentar o controle das fronteiras externas da União e dinamizar as políticas de visto. Considerando o objeto da presente proposta de regulamento e da realidade migratória europeia, é imprescindível salientar que é necessário priorizar e respeitar a soberania nacional na gestão de fronteiras nacionais, principalmente para garantir a segurança interna do espaço Schengen e o combate eficaz e justo de crimes transfronteiriços de migração irregular. Desta forma, e reconhecendo a relevância da atual proposta nesta matéria enquanto um dos instrumentos financeiros que acompanham a execução do Pacto em matéria sobre a migração e asilo, é importante reconhecer o risco de reforço de mecanismos supranacionais europeus, assim como mecanismos como a da solidariedade obrigatória plasmados neste mesmo Pacto. É fundamental salientar que um acolhimento obrigatório no âmbito de pedidos de asilo ou opção de pagamentos dos Estados-membros para evitar tal acolhimento constitui uma violação soberana nacional e a liberdade dos Estados-membros, que deveria, por natureza, ser intocável de determinar quem permanece ou não nos seus territórios. Por outro lado, o Pacto invoca a necessidade do controle de fronteiras externas para incluir mecanismos e regras que permitam uma maior interferência da União Europeia no território e nas fronteiras nacionais. Ao mesmo tempo, não apresenta medidas eficazes ou medidas que tragam soluções reais e definitivas ao problema da pressão migratória, em particular da imigração ilegal, que assola não apenas Portugal, mas toda a Europa. O que verdadeiramente é possível identificar é uma falta de foco no efetivo controle das fronteiras externas e nas medidas que verdadeiramente trariam resultados reais, como é o caso dos retornos. Desta forma, a gestão da crise migratória, o combate aos crimes transfronteiriços e a imigração ilegal e o aumento do controle das fronteiras externas, apesar de serem exatamente necessários, extremamente necessários, carecem de medidas e soluções que verdadeiramente respondem eficazmente aos desafios sem interferirem nas prerrogativas nacionais de cada Estado-membro. Deste modo, enquanto deputado relator, pertencente ao grupo parlamentar do Chega, enfatizo que somos expressamente contra o pacto em matéria sobre a imigração e asilo sobre esta implementação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Está aberto o debate. Quem deseja usar a palavra, Sr. Deputado Eduardo Pinheiro, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No que diz respeito ao relatório apresentado, naturalmente que agradeço também o trabalho realizado. Acho que, como é natural, diria, nós não acompanhamos a opinião que aqui foi apresentada pelo Sr. Deputado José Dias Fernandes no que diz respeito ao pacto em matéria de migração e asilo, e portanto vou também, não vou aprofundar aqui a posição, mas quero que fique clara a oposição relativamente à opinião que aqui foi expressada. No entanto, no que diz respeito ao resto do documento e ao relatório que foi efetuado, ele é muito correto na transposição do que consta da proposta e portanto iremos votar favoravelmente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tenho mais. Sr. Deputado do Ricardo Carvalho, faça o favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Apenas para dar nota que iremos votar a favor, felicitar pela elaboração do relatório e acompanhamos o Partido Socialista neste último ponto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado por unanimidade. Felicito o Sr. Deputado pelo trabalho realizado e o resultado obtido. Sr. Deputado, quer...
Já agora queria agradecer ao...
Peço desculpa, devia ter sido antes da votação que devia ter dado a palavra. Peço desculpa. Faça favor.
Tem nada que desculpar. Obrigado ao Sr. Deputado Eduardo Pinheiro e ao Sr. Deputado Ricardo Carvalho pela vossa colaboração nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos continuar. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o apoio da União... também ao asilo, à migração e à integração para o período 2028-2034. Pensava que me estava a enganar, estava a olhar para a linha errada, mas é outro parecer e o autor do parecer é o Sr. Deputado Eduardo Pinheiro. Faça favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Fazer uma apresentação breve. A presente iniciativa começa por sublinhar que a profunda alteração do contexto geopolítico europeu teve impactos diretos na gestão da migração e no asilo na União Europeia e que o pacto em matéria de migração e asilo representa um avanço estruturante e significativo ao introduzir uma abordagem integrada e coordenada que abrange o asilo, a migração e a gestão de fronteiras numa perspectiva simultaneamente interna e externa. Importa ainda salientar que o Pacto assenta nos princípios da solidariedade e da partilha equitativa de responsabilidades entre os Estados-membros, incluindo as suas dimensões financeiras. Assim, todos os Estados-membros devem elaborar planos nacionais de execução em consonância com o plano comum da Comissão Europeia e promover as reformas necessárias para assegurar que os sistemas nacionais sejam eficientes e conformes às obrigações decorrentes do Pacto. As novas exigências implicam assim um reforço substancial de recursos humanos e financeiros e o apoio da União é, por isso, essencial para evitar falhas sistémicas que possam afetar todo o sistema europeu. Complementarmente, na iniciativa é ainda proposto um novo quadro legislativo em matéria de regresso que simplifica e acelera os procedimentos em toda a União Europeia. Reforça também a articulação com o futuro Fundo Europeu para a Coesão Económica, Territorial e Social, a agricultura e o meio rural, as pescas e o setor marítimo, a prosperidade e a segurança, assegurando maior coerência e simplificação na gestão dos apoios. Em termos de enquadramento financeiro, a presente iniciativa estabelece o apoio da União para o período 28 a 34, destinado a consolidar a política comum de asilo e imigração e a gestão coordenada dos fluxos migratórios e o sistema de proteção temporária em situações de fluxo massivo. Esta iniciativa define ainda um montante indicativo de quase 12 milhões de euros a preços correntes. 12 mil, perdão, a preços correntes. Do princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, no que respeita à verificação do princípio da subsidiariedade, importa salientar que os objetivos da proposta não podem ser plenamente alcançados pelos Estados-membros de forma isolada. O apoio da União acrescenta valor ao promover uma abordagem comum na aplicação do acervo das normas da União Europeia, bem como ao incentivar a cooperação dos Estados-membros em matéria de dimensão transnacional. Por outro lado, no que diz respeito ao princípio da proporcionalidade previsto no número 4 do artigo 5º, uma vez que o conteúdo e a forma da União Europeia não excedem o necessário para alcançar os objetivos a prosseguir. Portanto, cumpre-se o princípio da proporcionalidade, pelo que se propõe que esta Comissão dê por concluído o escrutínio da presente iniciativa. Ponto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Está aberto o debate. Sr. Deputado Ricardo Carvalho, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria felicitar o deputado Eduardo Pinheiro pela apresentação do presente relatório. Esta é uma temática extremamente importante ao nível da União Europeia. Aliás, este é um instrumento essencial à execução da política comum de asilo, migração e gestão das fronteiras e faz todo sentido que a União Europeia assuma este papel, reforce este papel, reforce as verbas orçamentais e, em especial, para um país como Portugal, que também dependerá desses mesmos recursos e no qual o desafio das políticas de imigração são também crescentes. Por isso gostaria de felicitar e o grupo parlamentar do PSD irá acompanhar favoravelmente a votação deste mesmo parecer. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Correia, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Começar por felicitar o Sr. Deputado Eduardo Pinheiro pela elaboração e sucinta apresentação do relatório. Acompanhamos quase na íntegra todo o conteúdo do mesmo. Gostaria apenas de enquadrar aqui na página 3, logo no primeiro parágrafo, o seguinte. Acreditamos que este parágrafo é um juízo de valor político e que, tal como acontece nestes tipos de juízes de valor político devem estar integrados na secção em que o deputado, autor do parecer, emite a sua opinião. Reparei que no final do parecer não existe sequer se o senhor deputado se exime ou não exime, não consta, mas de qualquer forma, caso o texto que começa neste enquadramento, vírgula, considera-se até ao final do parágrafo que diz simultaneamente interna e externa, passe para a opinião do senhor deputado, acompanharemos na íntegra, caso contrário não o poderemos fazer e iremos nos abster. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eduardo Pinheiro tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, não eximi-me de apresentar a opinião relativamente ao documento e ao regulamento em apreço. Este parágrafo, em particular, decorre daquilo que considero que consta no documento. Independentemente disso, acho que retirar esta parte do parágrafo em nada prejudica o relatório, portanto, concordo que se faça.
Muito bem, muito obrigada. Vamos então passar à votação. Queria usar a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, e felicito o senhor deputado pelo resultado obtido e pelo trabalho realizado. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece o apoio da União à Segurança Interna para o período de 2028 a 2034. E o autor do parecer, o Sr. Deputado Paulo Muniz, que chegou em boa hora. Faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Tem sido uma manhã muito agitada pelas boas razões e não deixo de lamentar não ter tido oportunidade para assistir aos trabalhos desta comissão, que, como sabe, é uma comissão que me toca com particular interesse e sensibilidade, mas a vida parlamentar tem destas circunstâncias. Agradecer também o facto de ter podido os colegas e a senhora Presidente e a mesa terem podido acomodar esta minha alteração naquilo que é a ordem de trabalhos para que eu pudesse fazer a apresentação agora. Este tema que o parecer visa é um tema da maior relevância na atualidade, porquanto nós sabemos que a segurança interna, a par da defesa, são duas áreas que têm atualmente um primeiro plano na discussão europeia. E esta proposta refere-se aos investimentos para o quadro financeiro plurianual de 28-34. E, no fundo, há o reconhecimento do ponto de vista da capacitação financeira para fazer a aposta reforçada nestas áreas. Como? Primeiro, é evidente, através da alocação de mais recursos às tecnologias digitais, à inteligência artificial e à interoperabilidade dos sistemas. Este é um aspecto absolutamente central. Infelizmente, a União Europeia já tem muitos anos, também nas matérias de segurança, tem várias agências, como nós sabemos, a Frontex para o combate à droga, que aliás tivemos a oportunidade de visitar o outro dia. E, portanto, o que acontece é que no seio da União Europeia, infelizmente, muitos países têm sistemas informáticos na área da segurança interna que estão localizados aos países e que não comunicam, não interagem entre si. Ou seja, a União Europeia, infelizmente, em matéria de segurança, tem ainda uma falta de interoperabilidade de sistemas que faz com que informações vitais na área da segurança não sejam partilhadas entre todos os países e aí até se perde a vantagem da escala e da comum partilha que está no espírito fundacional da União Europeia. E esta proposta de quadro financeiro plurianual vem dotar de meios financeiros para que na área do digital, pondo em cima da renovação dos sistemas a capacidade da inteligência artificial para detectar precocemente ameaças terroristas, movimentos que são contra ou que estão alinhados com o crime organizado e, portanto, todas essas áreas sofrerem um upgrade em termos de ferramentas informáticas. As próprias agências têm que ter uma maior capacitação financeira porque o desafio do controlo das fronteiras, do apoio às migrações, em termos do primeiro apoio, porque de facto são essas agências que interceptam os barcos que trazem migrantes ou outros caminhos de acesso às fronteiras da União, obrigam a recursos que têm que ser reforçados, porque se espera que a conflitualidade no quadro internacional, desde o Médio Oriente a outros países, mesmo na própria Europa, obriga a fluxos migratórios que vão suscitar uma pressão maior transfronteiriça e que obrigam a maiores recursos para as forças que fazem esta vigilância e segurança. Também um aspecto muito importante, que aliás nós temos tido oportunidade, grupo parlamentar do PSD, nesta legislatura e em outras, de enfatizar, é o facto de muitas vezes a tecnologia que a Europa importa, na área, por exemplo, do digital, os chamados mainframes, se quisermos os servidores, as redes de telecomunicações, os telemóveis, podem e têm vindo contra a nossa visão de países terceiros, em particular da China. E houve já muitos países europeus que proibiram, entre aspas, impossibilitam que países terceiros usem e forneçam equipamentos para aquilo que é o núcleo das nossas telecomunicações e dos nossos sistemas informáticos. Porque veio-se a descobrir, conforme era o nosso receio anteriormente alertado, que muitos desses equipamentos mais não serviam para a ciberespionagem e o cibercrime associado a esta fuga de informação. E, portanto, há aqui também um reforço de investimento e de atenção àquilo que são os equipamentos que a União Europeia compra em matéria de segurança e em matéria de sistemas informáticos, evitarmos que sejam de países terceiros para aumentar a capacidade de controle e de segurança. Finalmente, uma maior atenção ao ressurgimento e ao fortalecimento do crime organizado. Nós, infelizmente, no país já temos vastos exemplos e sinais que esta é uma preocupação latente. Em toda a Europa existem redes com os mais diversos fins, desde o tráfico de seres humanos ao tráfico de droga, o próprio tráfico de bens no quadro das fronteiras da União e, portanto, o crime organizado exige e levanta questões e necessidades de combate que vão precisar seguramente de reforço de investimento e de esforço financeiro. E, por conseguinte, dito o que acabei de dizer, é nosso entendimento que os 6.843 mil milhões de euros a preços correntes para o período de 28-34 são mais do que justificados e todas essas medidas, naturalmente, só no quadro da União Europeia, têm a eficácia que se pretende e, desse ponto de vista, entendemos que o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade estão estritamente respeitados. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Está aberto o debate. Quem deseja usar a palavra, Sr. Deputado Eduardo Pinheiro, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, mesmo só para agradecer o trabalho e, sobretudo, a apresentação tão explícita. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Correia, faça favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer ao Sr. Deputado Paulo Muniz pela apresentação. Sucinta, clara, precisa e sempre tão tecnicamente elaborada que nos traz sempre a esta Comissão. E acompanhamos claramente este documento, uma vez que também ele se baseia naquilo que são as bandeiras que nós defendemos. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Muniz, tem a palavra, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, só para agradecer a simpatia, cordialidade e amizade também que dispensaram os colegas com estas últimas duas intervenções, em que eu volto a ser penhoradamente grato a ambos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e eu também já antecipo as felicitações, uma vez que vai ser seguramente votado por unanimidade e tendo em conta as palavras já dos diferentes grupos parlamentares presentes. Portanto, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E, portanto, está de parabéns o relator do parecer. Ponto 6, fixação da redação final do projeto de resolução número 318/17 da CAI, que é o parecer sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, tal, e, portanto, relativo ao estatuto e financiamento dos partidos políticos e das fundações políticas europeias. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, abstenção do... Quer usar da palavra o Sr. Deputado?
Presidente, muito obrigado. Este documento foi votado em plenário. Nós abstivemos com a declaração de voto escrito e, portanto, mantemos essa posição.
Muito bem, portanto, porque isto não é, ou seja, não é apenas para a fixação da redação final.
Ah, ok, pronto, então.
Portanto, isso é a fixação da redação final. Portanto, obviamente. Pode sempre fazer comentários, mas é para... Portanto, Foi a deliberação, foi sem votos contra. Portanto, presumo que o Chega deseja continuar a abster-se. Exatamente. Portanto, então foi aprovada com os votos a favor do PSD e do PS e a abstenção do Chega. Voltamos ao ponto 2, escrutínio de iniciativas europeias. Dou a palavra à senhora deputada Eva Brás Pinho para apresentar os resultados do grupo de trabalho. Faça o favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Peço desculpa por não ter estado cá há pouco, estava numa audiência. Hoje a reunião foi breve e bastante simples. Tínhamos um total de 22 iniciativas para escrutinar. Os grupos parlamentares sinalizaram 15 dessas 22 para conhecimento, nenhuma para escrutínio. Portanto, um bocadinho mais simples, proponho que seja votado darmos conhecimento às comissões competentes em razão da matéria dessas 15 iniciativas. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Vamos passar então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E passamos agora aos outros assuntos. Portanto, como é do conhecimento das senhoras e senhores deputados, há a deliberação de suspensão dos trabalhos das comissões parlamentares durante o processo orçamental, mas obviamente que estão previstas exceções. E, portanto, a nossa comissão, dada a sua natureza e dadas as suas competências, tem possibilidades de se continuar a reunir. Nesse sentido... visitando o nosso país, o Sr. Vice-Presidente da Comissão Europeia, Stéphane Séjourné, a representação da Comissão Europeia em Portugal pergunta se temos disponibilidade para nos reunirmos com o Sr. Vice-Presidente da Comissão Europeia e a data sugerida, portanto, e seria uma reunião conjunta com a Comissão de Economia e Coesão Territorial, no dia 30 de outubro, entre as 10 e as 11. Alguma objeção? Então vamos convidar a Comissão de Economia e Coesão Territorial e vamos confirmar a nossa disponibilidade para o dia 30, das 10 às 11 da manhã. Julgo que será necessária a interpretação português-francês, uma vez que, sendo ele de naturalidade francesa, presumo pelo nome, por acaso não tenho a certeza, mas deve ser, porque com este nome só pode ser francês. Sim, não, os belgas não têm muito o nome e como sabe, a supremacia na Bélgica não é propriamente a do francês, mas enfim, são outras conversas. Portanto, vamos pedir em francês. Vamos pedir interpretação francês-português em vez de ser português-inglês. E no dia 30 tomem nota na agenda de que vamos ter essa reunião. Outro assunto é no âmbito do diálogo entre o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais. Os correlatores do Parlamento Europeu para o quadro financeiro plurianual 2028-2034, Siegfried Muresham, deve ser assim que se lê, e a deputada portuguesa Carla Tavares, convidaram os homólogos dos Parlamentos Nacionais, designadamente um representante da CAI e um representante da COFAP, a participar num diálogo de relatores online, a realizar-se no dia 27, das 9 às 10h30, hora de Lisboa. E, portanto, da parte da CAI, cabe ao PSD indicar um deputado. Indicam agora ou indicam futuramente? Então, façam o favor de indicar na próxima reunião. Não, na próxima. Sim, amanhã. Pode ser amanhã.
É 27 de novembro.
Ah, sim, ainda temos muito tempo, 27 de novembro, ainda temos muito tempo. Posto isto, e já agora também relembrar que o PSD também tem que indicar o nome do deputado do parecer sobre o regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria a Europa Global. Posto isto, só relembrar que temos amanhã reunião às 14 horas, que é a audiência com a professora doutora Ana Aguiar, da Internet Society, que temos na sexta-feira 24 a reunião com o Ministro Adjunto dos Assuntos Europeus no Ministério Federal das Relações Externas, Günther Kirchbaum, deve ser assim, não? Kirchbaum ou Kirchbaum, em alemão o X costuma ser R, não é? Mas é assim, enfim. Também não tem problema, nós também nos adulteram os nomes quando os pronunciam. E eu fico sempre preocupada quando eu, no Conselho da Europa, o Sr. Deputado Ricardo Carvalho, que eles possam não pronunciar devidamente. No dia 27, então, temos a nossa última reunião antes do Orçamento de Estado, às 11 horas. E depois aquelas que vamos ter já referidas no âmbito da exceção do ponto 2 e do ponto 2 e do ponto 4 da deliberação do Sr. Presidente da Assembleia da República. E dito isto, vamos passar à votação da ata, há sempre as atas. Número 8, 24 de setembro, não houve nenhum pedido de alteração, é tudo pacífico, vamos votar cumprindo essa obrigação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovada por unanimidade. E agora sim, muito obrigada pela vossa presença, pela vossa participação e um bom almoço. E até logo.